Senhor presidente José Sarney, senhoras e senhores parlamentares, senadoras e senadores, aqueles do PMDB, eu queria pedir permissão para me repetir algumas palavras que pronunciava na apresentação desse relatório histórico para o país, no meu partido, que me deu a confiança desta missão. E na pessoa do senador Renan Calheiros, eu quero homenagear a todos aqueles que no PMDB confiaram na minha modesta participação no sentido de agregar valores, sentimentos, ideias e esperanças para o Brasil. Quero dizer a Vossa Excelência, senador José Sarney, e faço por um dever de justiça, que nós estamos nesta data, a partir de agora, iniciando um novo, de muitos ou de muitas, decisões neste poder que buscarão, Paulo Davi, justiça social, equilíbrio federativo, harmonia entre os estados, que são princípios basilares e constitucionais. Esta mesma casa já teve a oportunidade de votar a reforma dos códigos civil e de processo penal, de votar a lei de ficha limpa, de votar a lei de resíduos sólidos, de votar a lei da microempresa recentemente, de votar a lei do super simples, de votar a lei do cadastro positivo. É esta casa, a Casa da Federação, que discute a reforma política, o novo Código Eleitoral, a regulamentação da Emenda 29. Por isso, senador José Sarney, eu quero dizer que em todas essas decisões do Senado, Vossa Excelência tem sido protagonista, com a sua habilidade, com o seu discernimento, com a sua longa experiência. Vossa Excelência se mostra capaz de enfrentar pressões como esta, agora, em que, ao longo dos 10 últimos meses, Vossa Excelência foi instado por todos os brasileiros a se pronunciar como presidente do Congresso Nacional a respeito da votação do veto a que se chamou, para a honra de todos os brasileiros, Emenda Ibsen Pinheiro e, para a honra de nós senadores, Emenda Pedro Simão. Vossa Excelência Álvaro, Vossa Excelência senador José Sarney, teve a capacidade de equilibrar situações e hoje nós caminhamos para inaugurar uma decisão, sem dúvida alguma, senhoras e senhores brasileiros, senadores, amigos, de fundamental importância para o Pacto Federativo, para o equilíbrio social a partir do econômico. E a mim foi dada esta missão. Está cumprida, presidente. Aqui está o nosso relatório. Aqui se encontram 41 páginas de discussão, de análise e debate que quero fazer com os senhores senadores. Aqui se encontra, certamente, não o projeto ideal que eu queria, mas o projeto possível de ser alcançado. E graças a aliados, graças a parceiros, a partir do meu partido, PMDB, mas e principalmente, há duas figuras que quero prestar a minha homenagem pelo trabalho que desenvolveu ao longo de todo este processo. Ao senador e líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel. Vossa Excelência, com a paciência, com a serenidade de um monge, conseguiu avançar neste processo. Conseguiu nos dar o respaldo necessário. E quero fazer uma menção, talvez por um dever de justiça, a todos os brasileiros que esperavam ansiosamente por este relatório. Alguém que foi lá buscar, nos escandinhos do Senado Federal, na elaboração da sua própria inteligência, um projeto que foi parâmetro deste parecer. Quero fazer um registro aquele que é merecedor, aquele que deve render todas as homenagens desse parlamento, a tenacidade, a coragem do enfrentamento do debate, do senador Wellington Dias. Meu caro senador, muito obrigado a Vossa Excelência. Esse relatório faz parte de uma arte que Vossa Excelência desenvolveu comigo. Ele é subscrito por mim, mas escrito a várias mãos, como as mãos de Vossa Excelência, das assessorias respectivas de cada senador, das assessorias da Câmara e do Senado, a quem quero penhoradamente agradecer. E agradecer à Câmara na pessoa de um parlamentar, de um coringa do PMDB, muitas vezes injustiçado. Muitas vezes injustiçado, mas um coringa do PMDB, talvez uma das maiores autoridades nessa matéria, o deputado Marcelo Castro. Por isso, senhor presidente, com essas preliminares, eu quero pedir a Vossas Excelências. O relatório está pronto, está no sistema. Me permito discuti-lo à exaustão. Faremos isso hoje e amanhã. Já ganhei e recebi a maioria do meu partido na sua solidariedade. Mas quero pedir a maioria de Vossas Excelências a este relatório. E posso e estou preparado para discutir cada questão de ordem jurídica, de ordem constitucional, mas, acima de tudo, de ordem prática para um Brasil que pertence a todos nós, acrianos e sul-riograndenses, paraibanos e mato-grossenses. É com esta disposição, senhoras e senhores parlamentares, meu querido Aníbal, que eu estou aqui para discutir. Devo, senhor presidente, não sei se por economia processual ou dentro da comodidade, ler o relatório nas suas maiores análises, mas eles estão à disposição dos senhores, principalmente porque há tabelas que precisam ser farta e claramente esmiuçadas com a realidade de cada estado, com a realidade de cada cidade. E eu vou prestar uma homenagem a esse Senado, porque trago aqui as receitas, senador Requião, que o senhor, como filho do Paraná, mas como filho de uma cidade paranaense, vai receber na condição de apoiador, como é deste relatório. As grandes diferenças eu trago aqui. Eu vou trazer essas diferenças homenageando cada uma das cidades que os senhores senadores nasceram, para que eles possam sentir na pele, bem na pele, o resultado social dessa distribuição efetiva de uma riqueza que não é nossa como estados, é nossa como União. Por isso, senhoras e senhores, passo a ler o relatório. Vem a exame do plenário o projeto de lei da Câmara número 16 de 2010, que disciplina o regime de partilha de produção. O PLC encontra-se apensado ao PLS 166 629, 630 de 2007, números 8, 29, 104, 116, 189, 2001, 200, 201, 224, 226, 279, 335, 362, 428 de 2008, números 256 de 2009 e números 138, 448, 574 e 598 de 2011. Foram 21 projetos, senhores. Foram 21 propostas que nós nos debruçamos para analisá-las todas, integralmente todas, com três grandes atores: a União, os estados confrontantes e municípios e os estados e municípios não confrontantes. Falo sobre o PLC número 16. De 2010. O projeto de lei da Câmara número 16, que tem na sua origem o projeto número 5.938 de 2009, dispõe sobre a exploração e produção de hidrocarbonetos, em especial petróleo e gás natural, sobre o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e em áreas declaradas estratégicas pela Presidência da República. Atentem, senhores, e essa nomenclatura começa a povoar as suas cabeças. Áreas estratégicas são áreas que a União entende, através do Ministério de Minas e Energia, através da ANP, através do Conselho Nacional de Energia, que são áreas que podem ser consideradas também como áreas de pré-sal, independente de estar efetivamente no pré-sal. São chamadas, senador Blário, áreas estratégicas. O PLC 16 de 2010 também altera a conhecida Lei do Petróleo, a Lei 9.478, de agosto de 97, e dá outras providências, como de definir atribuições para órgãos do Poder Executivo responsáveis pela formulação, implementação e execução da política energética e de dispor sobre participações governamentais. A primeira, e eu peço a atenção dos senhores, para começar a desenhar um quadro que levou-me, efetivamente, com o apoio e espero seguro desta casa, senador Benedito de Lira, a mudar o meu conceito, é que esta lei, a chamada Lei do Petróleo, a Lei 9.478, senador Demóstenes, tem a sua eficácia, a sua vigência a partir de 98. E eu quero que os senhores saibam, a partir de agora, qual era o quadro econômico do Brasil, senador Petecão, em 1998. Qual era a receita desse país em 1998? A receita desse país em 1998, após a Lei do Petróleo, era de 283 milhões. Os senhores sabem qual é a evolução da renda petrolífera no Brasil agora para 2010? 21 bilhões e 600 milhões. Foi por isso que o Congresso está mudando esse quadro. Porque o retrato de 2008, de 98, é diferente do retrato financeiro econômico de 2010. Enquanto em 98 o Brasil todo, Pimentel, arrecadou 283 milhões, em 2010 arrecadou 21 bilhões e 600 milhões. Será que não merecia ser mudado? É a primeira pergunta que eu deixo à apreciação dos senhores. Será que não merecia ser mudado um novo quadro que se abre neste país com essa riqueza que só 28% nós conseguimos descobrir? Que tem 78% a ser descoberto? Será que não precisava ser mudado? Será que essa riqueza não precisava ser reescalonada com toda a União? É essa a pergunta, a primeira pergunta que eu deixo para a apreciação dos senhores. Por que será garantir privilégios? Garantir privilégios, garantir abusos que aconteceram tantas e tantas vezes, desde 98. Primeira pergunta. Praticamente toda a parte do conteúdo do PL 16, que destinava o regime de partilha, foi incorporada ao PLC 7, também em 2010, e transformado na Lei 12.351, que é outra lei que peço a atenção dos senhores, que nós vamos, no nosso relatório, falar muito sobre ela. Lei 12.351 de 2010. Tendo em vista que parte substancial do PLC sob análise já está consubstanciada nessa lei, essa lei recolheu toda a grande parte das propostas votadas nesse Senado, iremos nos concentrar na descrição e na análise do que ainda não foi incorporado como marco legal. De mais relevante, não foi incorporada à Lei 12.351 de 2010 a parte que disciplinava a distribuição dos royalties sobre o regime de partilha. O que não foi incorporado a essa lei, por força de veto, foi a parte que disciplinava a distribuição dos royalties sobre o regime de partilha. Em especial, o artigo 45 da lei, incluído no PLC, que ficou conhecida para nossa honra como Emenda Ibsen Pinheiro, em referência ao seu primeiro signatário, deputado Ibsen Pinheiro. A emenda propõe, em linhas gerais, garantir a parcela dos royalties para a União, o que significa 22% sobre o regime de partilha e 30% sobre o regime de concessão, bem como manter os 50% que a União tem direito à participação especial no regime de concessão, o que deve ser dividido entre todos os estados e municípios, respectivamente, o restante. Essa emenda Ibsen Pinheiro, ela surgiu do plenário, ela surgiu da base, ela surgiu de um movimento Garibaldi, de um movimento que não teve partidos, de um movimento que não teve bandeiras políticas nem bandeiras partidárias. essa emenda subscrita pelo deputado Ibsen Pinheiro, ela foi, e Petecão estava lá comigo, e Vicentinho estava lá comigo, ela foi surgida do plenário, que foi e derrotou o parecer do nosso líder Henrique Eduardo Alves, por 400 votos a 72. O que é que essa emenda dizia? Que todos devem ter equitativamente o direito russo, querido, sobre esta riqueza. Essa emenda do senador, do deputado Ibsen Pinheiro, ela foi replicada na casa pelo senador Pedro Simon. E Simon teve o cuidado jurídico de dizer que os estados confrontantes, eles teriam ressarcimento por parte da União. Foi a diferença entre Ibsen e Simon. E o que aconteceu? Houve o veto. E é sobre esse veto, presidente Sarney, que todos nós estamos alarmados. Porque esta casa e a Câmara dos Deputados têm que decidir nestas votações desta semana e na próxima se quer ou não a derrubada do veto. E o que levará a todos nós à derrubada do veto? A judicialização, Requião, de um processo que não vai passar mais pela nossa lavra e pelo nosso crivo. Vai ficar, meu querido jurista e professor Demóstenes, ao critério do Supremo Tribunal Federal. Porque nós vamos ser incompetentes de votar. O veto está marcado para o dia 26, inapelavelmente. E por isso é que esse esforço que eu fiz com o apoio dos senhores senadores é para que a gente vote no Senado agora, esta semana, hoje, amanhã, e votemos na Câmara, sob o comando do deputado Marcelo Castro e de tantos outros companheiros, a votação na Câmara, e possamos, de uma vez por todas, definir esta matéria. Agora vem o PLS 448. Esse é o projeto chamado Wellington Dias. Ele, com esse seu jeito maneiro, suave, macio, ele conseguiu pescar, ele conseguiu drenar, ele conseguiu receber tudo de bom que outros projetos pudessem ter nesta área e fez um projeto que foi a base, senador Wellington, a base, o corpo da nossa avaliação. Há atualmente duas leis regulamentando a produção de petróleo no Brasil. A Lei 9.478/97, já falei, e a Lei 12.351. Para o regime de concessão em vigor no país há mais de 20 anos, a lei já regulamenta as alíquotas e a distribuição de participações governamentais, em especial dos royalties e da participação especial. O senador Wellington Dias propõe, através do PLS 448, alterar essa distribuição para as receitas decorrentes da exploração no mar. Primeira apreciação, meu caro senador Potiguar Agripino Maia, nós não estamos mexendo com alíquotas em terra. Armando, não estamos mexendo, em terra continua o mesmo. Nós estamos mexendo nas receitas decorrentes da exploração em mar. Já para o regime de partilha, o PLS estabelece a alíquota de 15% para os royalties, o que era 10%, além de propor a divisão dos recursos entre entes da federação. Adicionalmente, o PLS veda o ressarcimento em óleo do valor pago em royalties pelo contratado, bem como a sua inclusão no custo em óleo. Independente do regime de outorga, para campos ainda não licitados, o PLS do senador Wellington propõe que os royalties e a participação especial, quando decorrentes da exploração em mar, tenham a seguinte destinação: 40% para a União, 30% para o Fundo Especial, 30% para o Fundo Especial dos Estados, 30% para os fundos especiais dos municípios. Para as áreas já licitadas em regime de concessão, a distribuição de royalties e participação especial, quando a extração ocorrer no mar, terá a seguinte distribuição: estados e municípios confrontantes, afetados por operação de embarque e desembarque de petróleo, terão garantia da receita que obtiveram em 2010. Essas receitas serão reduzidas à medida que se encerrarem os contratos e que deram origem a elas.